Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria de Estado da Agricultura. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, com produção do jornalista Roberto Monteiro. Oito de novembro de 2018, quinta-feira de Lua Nova, Dia Mundial do Urbanismo e do Radiologista. Para as suas orações, eu vejo aqui na nossa folhinha que é dia de São Deodato. E vamos mandando, já de início, aqui o nosso abraço especial aos moradores de Biporã, município paranaense que comemora aniversário nesta quinta-feira. Olha, em todo o Brasil, as empresas que trabalham com a distribuição de energia elétrica estão promovendo a 12ª Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica. A Copel, empresa que do governo do estado, também está envolvida nesta campanha. Por isso, nós vamos agora falar com o Alessandro Maffei da Rosa, que é o gerente de segurança do trabalho da Copel Distribuição, para saber mais a respeito dessa iniciativa. Tudo bem, Maffei?
Tudo bem, Amarildo.
O que leva a Copel, Maffei, e essas outras empresas de energia elétrica a fazer uma campanha como essa?
A campanha ela tem como objetivo prevenir acidentes com choque elétrico, principalmente nas áreas de construção civil, manutenção predial e também na área rural, que são os locais onde mais ocorrem acidentes com a rede elétrica.
Quais são os principais acidentes com fontes de energia elétrica registrados no campo?
Na área rural, nós temos que tomar muito cuidado ao operar equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e pulverizadores, perto da rede elétrica e também próximo aos estais, que são aqueles fios laterais que seguram os postes. Outra atividade importante para tomar cuidado é atividades com silos e caminhões graneleiros. Outra atividade com destaque é a coleta de frutos, que normalmente é usado bastões metálicos. Então, sempre observar onde está a rede elétrica e tomar sempre uma distância de segurança da rede.
Ô, Maffei, vocês têm uma estatística do número de acidentes que a gente registra aqui no estado?
Em 2017 foram registrados 45 acidentes e em 2018 até o momento foram registrados 25 acidentes.
E desses acidentes aí tem alguns que são fatais?
Infelizmente em 2018 foram registrados 11 acidentes fatais.
Desse total aí quantos envolveu pessoas que viviam na roça?
Foram 5 acidentes na área rural.
Agora quais são os cuidados que o produtor tem que ter para evitar esse tipo de problema?
O produtor tem que sempre ficar atento onde está a rede elétrica, tomar sempre a distância de segurança, parte de maquinários agrícolas, tratores, sempre observar, não passar perto de postes, pulverizadores, sempre baixar o pulverizador quando passar por baixo da rede elétrica. Em caso de acidente com a rede elétrica, é solicitado que o agricultor ele não desça do veículo. Ele tente comunicar a Copel, mas não faça a descida do veículo porque os cabos podem estar energizados.
No caso do trator, fica em cima do trator, sem essa de sair
trator,
de cima.
Dentro do trator ele vai estar protegido.
Agora você citou aí que também na colheita de frutas existe riscos. Por que isso? Em que situação esse risco aparece?
Em algumas vezes, as colheitas de frutas, ela é usado bastões metálicos. E caso a rede de energia esteja próxima à árvore, pode ocorrer um acidente pela proximidade do bastão metálico com a rede. Nós tivemos casos no passado na colheita do pinhão e colheita de outros frutos, até na parte de pomar das fazendas.
Agora, Maffei, a cerca elétrica, existe alguma orientação especial em relação a esse equipamento que é muito utilizado pelo pessoal que cria gado de leite, por exemplo?
A cerca elétrica, ela sempre deve ser utilizada com materiais adequados, não fazer improvisos e fazer a sinalização dela a cada 200 metros para não ter acidentes com terceiros.
Qual é esse improviso aí que o produtor faz com cerca elétrica?
O improviso é usar equipamentos inadequados para fazer a eletrificação. Então é sempre bom comprar um equipamento adequado e homologado para que se tenha os devidos cuidados com a energia elétrica.
Ô Maffei, quando o produtor rural tem alguma dúvida relacionada a esse tema, onde ele pode buscar orientação e ajuda?
O site da Copel tem diversas informações, cartilhas direcionadas também para a área rural, materiais para crianças, materiais educativos, a parte de construção civil, dicas com utilização de energia elétrica e também no uso residencial doméstico também tem várias dicas.
Tá certo, Mafei, olha, muito obrigado pela sua atenção e pode sempre contar aqui com os microfones do nosso programa para a divulgação dessas orientações aí que são alertas também, que ajudam muito o produtor a fazer seu trabalho no dia a dia com mais segurança.
Tá ok, Amarildo. Muito obrigado e conte conosco.
Grande abraço.
Abraço.
E vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. São os preços médios praticados no estado terça-feira, dia 6 de novembro, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Arroz em casca, R$ 60,70 a saca de 60 quilos. Café beneficiado tipo 6, com preço estável, R$ 412 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 19,80 a arroba. Feijão preto tipo 1, R$ 95 a saca de 60 quilos. Feijão preto R$ 123 e mandioca R$ 438 a tonelada. Ainda o milho, R$ 27,20 a saca, soja R$ 74,00, trigo com pH 78, R$ 42,80 a saca, boi em pé, R$ 149,50 a arroba, vaca em pé, padrão de corte, R$ 137,00 a arroba e suíno tipo carne, para o criador não integrado, R$ 3,46 o quilo. Esses, então, foram os preços médios praticados terça-feira, 6 de novembro, aqui no Paraná, divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Pois é, e o DERAL, da Secretaria da Agricultura, também divulgou, nesta última terça-feira, dia 6, o relatório de acompanhamento da nova safra agrícola. O informativo indica que 76% da cultura da soja já foi plantada. As regiões mais atrasadas são União da Vitória, Guarapuava, Irati e Ponta Grossa. O plantio já fechou nas regiões de Toledo, Umuarama e Cascavel. O milho está praticamente todo plantado e o feijão tem ainda 10%. Para ser semeado, a região de União da Vitória, que tem uma boa área ocupada com a cultura, plantou apenas 40%, é a mais atrasada. Bom, com o tempo mais firme nesta semana, a expectativa é de que esse percentual de plantio consiga chegar bem perto aí dos 100% para todas essas culturas já nos próximos 10 dias. Oi, na próxima semana, dia 13, a Emater promove em Luanda um dia de campo sobre produção e comercialização de madeira e carne de qualidade. Pela manhã está previsto na cidade um encontro dos produtores com dirigentes de cooperativas de carne e com proprietários de indústrias madeireiras. Eles vão falar aos participantes, esses compradores aí, em potencial, sobre a expectativa que tem em relação a esses dois produtos, carne e madeira, principalmente em termos de qualidade. À tarde tem uma atividade prática, vai ser na propriedade do criador Auro Basso, que já tem lá no seu sítio uma área ocupada com o cultivo de madeira e pasto. É o chamado sistema silvipastoril. Os participantes poderão ver lá de perto todas as vantagens dessa tecnologia que a Emater vem divulgando com muito sucesso na região. Se você é produtor de Luanda ou de municípios vizinhos, está convidado a participar. Pois é, 10 minutinhos passam muito, muito rápido, então somos obrigados a ficar por aqui. Desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.